adequado suporte técnico, eficazes e transparentes e que permitissem o desenvolvimento e concretização de projetos e investimentos importantes para o país, não restringidos ao PRR, aliás, podendo incluir estes projetos, mas indo para além disto. Claro. Esta é a questão de fundo que estamos hoje aqui a debater. Este é um debate que já fizemos na Assembleia da República. O Governo traz sempre propostas numa perspectiva de regimes excepcionais. Não está em causa a necessidade de se poder fazer a avaliação e a adoção de procedimentos que possam ser mais adequados na administração pública, obviamente, obedecendo a estes princípios da eficácia, da transparência, do rigor. Agora, não podemos, se há dificuldades, se há constrangimentos, eles afetam estes projetos, mas afetam muitos outros projetos que são também importantes para o nosso desenvolvimento e Exatamente. Para a concretização de investimentos públicos. E por isso não faz sentido que sejam somente, aliás, que faz sentido é que se removam aquelas que são as dificuldades e os constrangimentos de uma forma mais agravada, mais alargada, peço desculpa, de uma forma mais alargada, mas reitero, obedecendo sempre para os princípios que devem estar presentes na administração pública, da eficácia, da transparência e do rigor. A execução do PRR é de facto muito baixa. Registam-se atrasos e dificuldades na concretização de investimentos já comprometidos. Dificuldades que se prendem com a governamentalização do modelo de gestão, mas que também se prendem com a falta de equipas técnicas, de projeto, de planeamento e execução em diversas áreas da administração pública. Nós temos alertado para estes problemas. E estes problemas resultam da depauperação dos serviços da administração pública, fruto da opção política de diversos governos. Hoje a administração pública não tem capacidade técnica em diferentes dimensões e áreas de intervenção e o resultado está à vista. Esta é uma matéria que também exige intervenção por parte do governo, investimento. Investimento no reforço da capacidade da administração pública, na dotação e na constituição de equipas técnicas que permitam efetivamente avançar e concretizar investimentos que são importantes no nosso país.
Muito obrigado. Para encerrar o debate, o Sr. Deputado Rui Tavares quer intervir? Depois do encerramento do debate é impossível.
Desculpa, Sr. Presidente, não me tinha ainda inscrito e pensei que o Bloco de Esquerda ainda iria usar o seu tempo. E por isso é que estava a fazer sinal que interviria depois.
Não há inscrições, não, mas, portanto...
Como não há... Aproveito a ocasião para me inscrever assim diretamente, peço desculpa.
Pergunto, algum senhor deputado se quer inscrever? Sr. Deputado Rui Tavares, faça favor. Sr. Deputada Mariana Mortágua, também deseja inscrever-se? Faça favor, mas há duas secretárias na mesa para receber as inscrições. Sr. Deputado Rui Tavares, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e peço desculpa por ter deixado passar o período para inscrição por via telefónica. O que estamos aqui a discutir, a proposta de lei do Governo e de que fui relator na Comissão de Economia, devo dizer que em si é uma proposta que faz sentido, uma vez que estende um regime que já era especial para um plano de estabilização financeira criado no âmbito da pandemia àquilo que é a sua sequência natural a nível europeu, à aplicação dos fundos Next Generation, em Portugal PRR, em si também não é nem uma grande reforma, nem tem, do meu ponto de vista, os defeitos que aqui já ouvi que lhe poderiam ser imputados, nem de escolha dos destinatários dos fundos. Isso passa-se em alguns Estados-membros da União Europeia e está sob investigação e alguns até são aliados de quem faz as acusações, nem, por outro lado, de algum atropelo a toda a lisura administrativa que é preciso ter com estes casos. Acho que há uma grande questão a responder e essa teremos que responder durante o processo de legislação do Orçamento de Estado para 2023 e subsequentes, é se estão previstas as dotações para dar a justa indemnização às pessoas que são expropriadas e essa é a pergunta que eu dirigiria ao Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Faz favor. Senhores deputados, esse ritual que se está a estabelecer não tem nenhuma espécie de cobertura regimental. A ordem das intervenções é sucessiva. não há esse interlúdio entre intervenções previsto no regimento. Sra. Deputada Mariana Mortágua, faça favor de usar da palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, Sras. e Srs. Deputados, sobretudo a propriedade privada pesa uma hipoteca social. A citação é de fonte pouco suspeita e foi escolhida por José Manuel Pureza quando fez este debate em 2020. A nossa posição não mudou desde então. Continuamos a entender que devem ser agilizadas as condições para que se concretizem investimentos públicos estruturantes, obras concretas que foram já identificadas, sem prejuízo, como já aqui foi dito, da necessidade de um regime que seja mais abrangente. Não devemos viver de prorrogação em prorrogação, de regime excepcional em regime excepcional, quando sabemos que o país precisa e precisará em contínuo de obras estruturantes, de investimentos que vão sempre precisar de um regime de expropriações que seja adequado à urgência e necessidade desses mesmos investimentos. Gostaria de enfatizar aqui um alerta que nos foi deixado pela Ordem dos Engenheiros, que me parece que não foi ainda referido, que tem a ver com as entidades que estão habilitadas para fazer as avaliações para efeitos de expropriação. Porque se há dúvidas sobre o valor das indemnizações que estas expropriações dão lugar, então essas dúvidas devem ser refletidas da melhor forma, não só para não prejudicar privados, mas também para não lesar o Estado, e é esse o alerta que faz a Ordem dos Engenheiros, devem ser refletidas na escolha dos avaliadores, e aqui a Ordem dos Engenheiros fala-nos em particular na possibilidade de lesar os interesses do Estado neste processo. No resto, senhoras e senhores deputados, não será certamente por falta de enquadramento legislativo que o Governo justificará ou tentará atirar para o Parlamento a sua incapacidade para executar o PRR. Se o Governo entende que tem que ter um enquadramento legislativo adequado, assim o terá. Depois, as responsabilidades sobre o atraso nesses investimentos cabem-se e caberão certamente apenas ao Executivo.
Muito obrigado. Para uma intervenção, tem agora a palavra o Sr. Deputado Filipe Melo, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de fazer aqui um pequeno reparo ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, que respondeu, e bem, à bancada socialista, mas devia ter cuidado ao fazer esse tipo de afirmação, porque recordo-lhe que o seu partido, nos Açores, na Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, votou favoravelmente à concordância com esta PPL. Portanto, Sr. Deputado, cuidado com as afirmações que faz nesta casa e olhe primeiro para dentro da sua casa. Senhora Secretária de Estado, eu devo-lhe dizer que o facto desta PPL vir revestida de pareceres positivos da ANAFRE, da Associação Nacional de Municípios e da estrutura de missão Recuperar Portugal não nos espanta minimamente. Basta ver quem preside a estes órgãos e ver a cor que representam. Portanto, escusam de trazer esses votos favoráveis dessas associações. E para terminar, Senhora Secretária de Estado, em lugar de ter um palavrão tão grande desta PPL, eu sugiro que mude para processo de venezuelização em curso, capítulo 25. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para encerrar o debate, tem a palavra a Senhora Secretária de Estado, Isabel Ferreira.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Senhores Deputados, o que está em causa, mais uma vez, repito, não é alterar o Código das Expropriações, mas considerar que as expropriações e servidões administrativas no âmbito dos projetos PRR são de utilidade pública e com caráter de urgência. Senhor Deputado Filipe Melo, Senhora Deputada Mariana Mortágua, em termos de procedimento, à entidade expropriante compete promover e desenvolver os procedimentos de expropriação em total conformidade com o Código das Expropriações, incluindo o pagamento de justa indemnização. Senhor Deputado Carlos Magalhães Pinto, relembro o parecer do Conselho Superior do Ministério Público, que diz que a abrangência deste regime é idónea a concretizar os objetivos visados na exposição de motivos, estando coerentemente concretizado nas normas propostas, e nada haverá a referir relativamente ao respeito pelos preceitos constitucionais e legais. Senhor Deputado Jorge Paulo Oliveira, é muito desadequado utilizar indicadores que não são os mais habilitados para medir a eficiência ou a eficácia do PRR. Na fase em que estamos do Programa de Recuperação e Resiliência, há 100% de contratações feitas, há 56% de aprovações e esquece-se de referir, por exemplo, os 23 mil milhões de euros da Programação do Portugal 2020, que destes estão com uma taxa de execução ao dia de hoje de 80%. Senhores deputados, aquilo que nós estamos a fazer hoje é permitir que as diversas áreas governativas responsáveis pela execução dos investimentos e projetos inseridos no PRR possam acelerar processos naturalmente demorosos, permitindo honrar os compromissos com os quais nos comprometemos, sem criar absolutamente nada de novo, utilizando uma figura que já existe no Código das Expropriações, dizer que estes projetos do PRR não serão todos naturalmente, caberá depois a cada área governativa decidir quais é que são, em função dos compromissos que assumiram, e fazê-lo, como eu digo, em total conformidade com a lei. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. O Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira pede a palavra para que efeito.
Uma interpelação à mesa, Sr. Presidente.
Por sobre a condução dos trabalhos, faça favor.
Sim. Sr. Presidente, dado que a Sra. Secretária de Estado invocou que os dados estatísticos que o PSD aqui arguiu eram desadequados, eu pedi à Câmara para distribuir, junto dos grupos parlamentares, o ponto da situação operacional da plataforma Recuperar Portugal, para que pudessem conferir e confirmar e validar os dados que eu aqui adiantei.
Muito obrigado.
Vou fazer chegar
à mesa o documento que pretende distribuir. E concluímos assim o primeiro ponto da ordem do dia. Passamos ao segundo, que consiste na apreciação do projeto de lei número 267 da Iniciativa Liberal, que permite aos comercializadores do mercado liberalizado de gás natural ter acesso ao canal de revenda do comercializador de último recurso grossista, assim como de outros dois projetos de lei que com ele são arrastados. Para apresentar o projeto de lei da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado Bernardo Blanco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, há poucos dias soubemos que a Nigéria avisou a Galp de que vai haver uma redução substancial nas entregas de gás. Mais, a Galp já tinha dito que no primeiro semestre tinha perdido cerca de 135 milhões nos incumprimentos da Nigéria e o mesmo já tinha ocorrido também no passado ano. Posto isto, o Governo sabia perfeitamente que não haveria gás suficiente para sustentar a sua medida de regresso ao mercado regulado se todos mudassem ao mesmo tempo, como o Governo inicialmente pretendia. A prova disto é que logo a seguir ao anúncio, o Sr. Secretário de Estado, João Galamba, se apressou a ir a todo o gás para a Nigéria, garantir o fornecimento sem dizer quais eram as contrapartidas que estava a oferecer e depois disso o Governo lançou uma série de novas obrigações de armazenamento. E tudo isto é demonstrativo dos elevados riscos desta medida, da qual discordamos por três motivos. Primeiro, a esmagadora maioria dos clientes hoje estão no mercado liberalizado e estes 1,3 milhões de clientes que o Governo pretendia inicialmente passar e aos passar essencialmente para dois operadores muito grandes que iriam beneficiar bastante, porque apenas esses dois, mais dois pequenos, são hoje comercializadores de último recurso, em detrimento das dezenas e dezenas de pequenos outros operadores que atuam no mercado liberalizado e que progressivamente irão perder os seus clientes. Segundo, a própria Autoridade da Concorrência já alertou aqui em audição no Parlamento para os perigos desta possível situação de concentração de mercado. Para além dos anúncios que se vê do Governo, é preciso também pensar naquilo que não se vê nas consequências de longo prazo. Esta medida constitui uma espécie de dumping autorizado de gás natural e irá certamente enfraquecer um mercado que demorou anos e muitos investimentos a construir e a longo prazo pode levar a menos oferta, menos concorrência e maiores preços. Terceiro, volto ao início, todo o fornecimento de gás é